Amém. Alguém teve uma visão? O pessoal que não veio na vigília, não veio na vigília, é até bom saber. As pessoas apareciam na frente do espelho. O espelho ficava lá no fundo. Interessante, né? Por que que o espelho ficava lá no fundo? E por que que o espelho não ficava aqui? Por que que o espelho ficava lá no fundo e não ficava aqui? O espelho ficava lá naquela parede lá do fundo, Paulo. E não ficava lá na frente, não. Por quê? Deixa eu explicar, Jardim. Aí as pessoas apareciam diante do espelho. De que maneira, filho? Ou sem calça, mostrando a sua nudez, ou algemado, preso, amarrado. Aí eu pergunto, por que que ele, o espelho estava lá no fundo e não estava aqui na frente? Por que que o espelho estava lá no fundo e não estava aqui na frente? Por quê? E as pessoas apareciam de frente do espelho, Lourdes, e de repente ficava, uai, eu estou sem calça? Eu estou amarrado, eu estou preso, eu não sabia. Amém. Preso, às vezes, mostrando nu. E são deficiências. Revestivos de toda a armadura de Deus. Fortalecei-vos no Senhor. Quem que vai fazer? Eu vou fazer isso por humilde? Eu vou fazer para você, eu vou fazer oração, eu oro pela igreja, eu oro por vocês, nós oramos uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Nós oramos. Mas tem coisa que é só você que pode fazer, meu irmão. Tem coisa que é só você que sabe que pode fazer. Por exemplo, a sua consciência. A sua consciência, quem que pode mexer na sua consciência? Quem põe a mão na sua consciência, senão você? Amém. Amor, coração, cada um tem um. Sentimento, cada um tem um. Responsabilidade, caráter, cada um tem um. Aí eu estava perguntando, por que que o espelho ficava na parede lá do fundo e não ficava na parede daqui da frente? Porque quem vem aqui na frente, aqui simboliza o altar, aqui simboliza o lugar da presença de Deus, aqui simboliza, sabe quem está realmente compromissado com Deus, quem realmente tem uma aliança com Deus, não vem à reunião senão para entrar na presença de Deus. Era assim, não é? Era assim. Havia um lugar, havia outro lugar, e havia um outro lugar. Aqui chamava átrio, né? Aqui chamava santo lugar. E aqui? Santíssimo. Aqui chamava Santíssimo. Quem entrava aqui era só o sacerdote. Era só o sacerdote. Era só ele, depois de muita oração, muito jejum, ele vinha muito preparado para entrar nesse lugar, no Santíssimo lugar. Aqui todo mundo chegava. Aqui ficava a parede do fundo. Aqui ficava a parede da frente. Amém? Alguém que tivesse sem calça, talvez não chegasse nem aqui, concorda? Vocês estão entendendo por que que foi mostrado, o espelho foi mostrado lá na parede do fundo? Porque alguém que tivesse sem calça não chegava nem aqui, de longe. Alguém já ia dizer para ele, ó, volta que você está desarrumado. Volta porque você está desarrumado. Quantos, às vezes, não estão numa situação assim? Quantos não estão? Amém? Jesus Cristo, ele tirou isso. Então, não tem mais o sacrifício, senão o sacrifício do seu coração, não tem mais a oferta de sacrifício pelo seu pecado, para que permita você chegar ali. Tem o seu sacrifício, o sacrifício, a oração que você faz, o clamor que você faz. Agora mesmo, nós começando a reunião aqui, eu falei para o Vitor: ora, Vitor. Ele: não, não ora. Ora, Vitor. Não, não sou capaz de orar. Ora, Vitor. Foi, Vitor. E aí, eu abracei com ele e falei: vamos orar. E começamos a orar. De repente, ele pegou o microfone e começou a orar. E começou a orar. E orou, e orou, e orou. Dá um pouquinho, Vitor. Não queria nem parar mais. Isso é... é o quê? Você está preso. Embora você não vê, você não percebe, mas você está preso, está amarrado, está impossibilitado. Você não é capaz de fazer uma oração. Você não é capaz de cantar, você não é capaz de suplicar. Amém? Você não é capaz de falar com Deus, porque agora não existe isso aqui. Isso agora nós somos livres, e Deus ele tirou essa parede que separava, e agora nós entramos e vamos lá. Nós entramos e vamos direto à presença de Deus. Você veio aqui, foi para isso. Para todos que iam lá, iam para entrar lá na frente, para que eles queriam sentir o máximo que eles pudessem chegar. Eles queriam ir até onde eles pudessem chegar. Os pecados eram queimados, as ofertas eram queimadas aqui fora, e junto com as ofertas, o pecado. E a pessoa, quando oferecia a oferta, ela sentia perdoada, ela sentia que estava livre. Por quê? Ela falou: não, o que a obrigação que eu tinha, eu fiz. Qual foi a minha obrigação? Trazer uma oferta, e eu trouxe a oferta. Está aqui a minha oferta. Então eu estou livre, eu posso entrar, eu não tenho mais pecado. Eu troquei o meu pecado por esta oferta. Amém? E as ofertas, então, quando a pessoa chegava e colocava a oferta, então ele sentia livre. Agora eu posso entrar, porque eu estou sem pecado, eu troquei o meu pecado. Amém? Agora você não tem isso. Você não tem mais que colocar ali a sua oferta para entrar na presença de Deus. Amém? Alguém se ofereceu por você. O que você precisa é falar com ele. Senhor Jesus, eu estou aqui amolado, chateado, oprimido. Eu estou aqui, Senhor Deus, sabe, sem disposição, cansado. Eu estou aqui, Senhor, numa preguiça que o Senhor não imagina. Eu estou aqui, Senhor, sem força. Sim, Deus, olha, tem misericórdia, mas eu quero chegar, porque o Senhor já pagou todos esses pecados, isso, sabe, esse desânimo que eu estou com ele. Esse é um pecado. Vocês concordam que é? E aí, quando eu faço essa oração, o meu pecado, o meu desânimo, a minha fraqueza, a minha indisposição, a minha dor. Gente, eu cansei de ir às vezes para a reunião. Cansei de ir para a reunião doente. Doente. Mas quando eu orava, eu clamava, e de repente ia embora a minha doença. Era uma seta, às vezes, que o inimigo tinha lançado. a Lourdes. A Lourdes não podia, a Lourdes está ali, né? A Lourdes não podia começar a reunião. E a Lourdes começava a reclamar uma dor no estômago. Uma dor no estômago, tal, não sei o que, às vezes atrapalhava a reunião. Até que um dia a Lourdes ficou livre. Vocês já, todo mundo, algumas pessoas já sabem da história. Mas a gente esquece, dona Zefa. Nós somos tão, sabe, ingratos, que às vezes a gente esquece das coisas que Deus faz por nós. Ela está livre, ela não podia entrar no santo, ela não podia chegar ali, porque tinha um pecado, tinha uma coisa, uma seta, que o inimigo tinha lançado e impedia a Lourdes de entrar. Assim eram muitas pessoas. Assim eram muitos. Amém? E o inimigo não descansa disso, não. O inimigo não descansa disso, não. Ele tira uma seta, ele põe outra. Ele tira uma coisa, ele põe outra. Então, todas as vezes que nós chegarmos, é bom que nós façamos a nossa oração. Por isso é que a sequência da reunião é assim. Oração, oração, primeira coisa. Oração, e depois? O louvor. Como que eu vou louvar a Deus se eu não deixei ali a minha oferta? Como que eu vou louvar a Deus? O louvor é aqui dentro. E a oferta é queimada lá fora. Primeiro, oração. Eu vou falar com Deus. Aquele que vai receber os meus pecados. Né? Alguém uma vez teve uma visão, que ele via a terra, coberta de sangue. E ele sabia que aquele sangue era o sangue de Jesus. E que todas vezes, só que essa cobertura de sangue é como se fosse uma atmosfera. E todas as vezes que alguém pecava na terra, subia uma seta e pegava no coração dele, de Jesus, e sangrava. E aquele sangue girava em torno da terra. Por que que aquele sangue girava em torno da terra? Para impedir que aquela pessoa que pecasse não tivesse a possibilidade de arrepender. O sangue de Jesus foi derramado por todas as pessoas que estão nessa terra. Qualquer um que fizer oração, qualquer um que clamar ao Senhor, a Bíblia diz, todo aquele que invocar o Senhor, você pode fazer quantas vezes você errar, meu irmão. O que você não pode é deixar de orar. Você pode errar quantas vezes você quiser, até você criar vergonha. Amém? Agora, o que você não pode é deixar de orar. Invocar o Senhor. Por quê? Porque é Ele que vai tirar o seu pecado. Ele é a oferta. Ele é a oferta pelo seu pecado. Não tem como você ajudar uma pessoa que não se arrepende. Não tem como você ajudar uma pessoa que não tem arrependimento, que ela não se comove, que ela não se compunge. Sabe? Não tem como você ajudar. Jesus disse assim: sem arrependimento, sim, é impossível agradar a Deus. Amém? O princípio do fundamento da doutrina de Cristo, o começo é o arrependimento. É o arrependimento. Sem arrependimento, não há remissão de pecado. Tudo isso que eu estou falando está escrito. Tudo isso que eu estou falando está escrito. Agora, preguiça Não é pecado? O que é pecado, finalmente? O que é pecado? Tudo que você faz, que você despreza Deus, é pecado. Tudo. Não existe assim, isso é pecado, isso é pecado. Pecado consiste em nós desprezarmos a Deus. Jesus Cristo é esse Deus. Como que eu desprezo a Deus? Como que eu desprezo a Deus? Como que a gente despreza a Deus? Como que uma pessoa é desprezada? Quer ver? Um casal aqui. Como é que você se sente desprezado por ela?
Quando você fala alguma coisa, não dá atenção, não importa mais, não liga mais, é desprezo.
O desprezo dele, como é que você sente? Ele não despreza. Basta chegar atrasado um pouquinho. Ou não ir. Ou não dar notícia. Ou chegar com a cara fechada. Chega com a cara fechada. Ela fala, responde mal. Mas presta atenção. Se chegar atrasado, se não for, e como que você sente isso? Sente o quê? O que você sente? Explica para nós. Tem coisa mais ruim do que você se sentir desprezado. Amém, filha? Não tem coisa pior. Quando o homem ou a mulher se sente desprezado. Pode ser para o pai, pode ser por mãe, pode ser por filho. Já vi pessoas dizer assim, ó, desprezo de filho. Ela porque não conhece desprezo de mãe. Quer dizer, a pessoa fala desprezo de filho é terrível, né? Mas quando a mãe despreza o filho também, meu Deus do céu, sai de perto. Né? Então, e você acha que Deus não sente desprezado? Olha, vem aqui, morre por nós, faz um sacrifício daquele morrer com 33 anos. Homem, não era, ele não era burro, não. Não era igual nós, não. Sabe, não era, falar que ele era, não era inteligente. Não era um homem muitíssimo inteligente. Esse dia eu cheguei, eu recomendo a igreja para ler isso. Eu cheguei uma livraria do aeroporto, não sei qual aeroporto, me lê mais, eu sei que eu, lá, fuçando, que eu não, até não gosto muito disso, mas como o tempo era de sobra, estava lá, eu achei um livro lá, e me interessei por causa do título do livro, O Mestre dos Mestres. É, aí foi ver quem foi que escreveu o livro. Então é uma pessoa, depois eu quero verificar direitinho, não é uma pessoa qualquer que escreveu o livro, não. Foi um cientista, lá fala que ele é cientista, hã? Psiquiatra, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Tem uma série de títulos lá. E ele escreveu, eu fui verificar, Paulinho, é uma coleção, não é um livro só, não. Amém? Então, um pouquinho que eu consegui ler, porque eu não podia entrar no livro, e falar um homem que venceu o mundo sem dar um tiro, sem fazer uma ofensa. Amém? Um homem, gente, que precisa ser buscado, que precisa ser estudado, que precisa ser, sabe, precisa haver interesse nosso. Agora ele vem e estende a mão para a gente, nos dá visões, nos ensina a palavra, nos fala, nos dá o Espírito Santo, o Espírito dele. Ele nos dá do Espírito dele. E nós corremos. Não estou dizendo que você despreza, não. Eu não quero dizer que você despreza. Deus me livre de ser isso. Eu não quero dizer que, porque eu tenho medo, eu temo que eu despreze. Mas eu quero dizer que nós corremos um risco de desprezar a Deus. Amém? De amar mais o mundo do que a Deus. É desprezo. É desprezo. Se ele não vem, é porque ele se meteu em alguma coisa. Se ele não vem, é porque ele estava lá, por exemplo, jogando bola. Vou dar um exemplo. Quantas moças não falar, você ama mais a bola do que a mim. Amém? O outro, você ama mais a cerveja do que a mim. Você ama mais os seus amigos do que a mim. Você ama mais, né, isso, aquilo, o seu trabalho. Quantas mulheres não reclamam? Você gosta mais do trabalho do que de mim. Amém, gente? E Deus? E Jesus Cristo? Vocês acham que Deus não tem sentimento? Você acha que Deus não tem sentimento? Pois ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele nos criou. Se nós somos, a Bíblia diz que nós somos geração de Deus. Amém? Eu sempre falei isso aqui, que o dia que nós encontrarmos com ele, nós temos certeza, nós não vamos encontrar com um animal, não. Com alguém de quatro pés, não. Com patas, não. Nós vamos encontrar com uma pessoa que tem um nariz no meio da cara. Porque nos criou a sua imagem. Amém? E outra coisa, nós não vamos vê-lo sem calça, não. Amém? E nem algemado. Então nós precisamos, se nós tivermos sem roupa ou algemados, nós temos que resolver esse problema lá atrás, lá no fundo. Porque aqui na frente, eu tenho que estar vestido. E como que isso acontece de lá, daquela parede até aqui? É possível? É. Quando eu estou lá, quando eu sinto que eu estou preso, a Lourdes sente. Experimenta fazer alguma coisa. Você sentir que você está preso. Experimenta cantar. E você vai ver que você está preso. Experimenta orar. Pior ainda, você sabe que você está preso. Porque você não é capaz. Você não é capaz de fazer uma oração. Amém, gente? Ela não sai. É a mesma coisa, você está mastigando uma palha. Sabe aquela coisa sem graça, você não tem. O espírito não é de oração. Não é um espírito de oração. Amém? Então você está? O que você tem que fazer então? Amém? Primeiro você tem que chegar mais cedo, porque preso demora, né? Você tem que chegar mais cedo. Porque senão você já chegar muito tarde, você já chegou. Vai ficar sentado preso. Amém? Deus tiver misericórdia, solta as cadeias suas aí. Vai soltar. Deus vai soltar as cadeias. Você já observou uma coisa? Vocês já observaram uma coisa? Que quando termina a reunião, todo mundo está bem? Vocês já observaram isso? Que as pessoas chegam e quando termina a reunião, todo mundo está bem, todo mundo está cumprimentando, todo mundo está alegre, etc. Quando termina a reunião, Por quê? Porque a palavra, o louvor, né? Por mais que você não tivesse endurecido o seu coração, por mais que você tivesse resistido a Deus, porque isso é resistir a Deus, por mais que você tivesse resistido a Deus, o louvor, a palavra te libertou. Amém? A palavra veio, né, como uma espada e cortou a sua prisão e soltou as suas cadeias e te libertou. Amém? E te vestiu. Quando Eva pecou, ela não queria ir à presença de Deus. Quando Eva pecou, ela não queria ir à presença de Deus. Esse é o sintoma de todos que estão em pecado. Qual é? Eles não queriam, nem ela, nem Adão. O Senhor chamou, e eles ficaram distantes. O que eles disseram? Nós ouvimos a tua voz. Hã? O que mais? Não é? Por que que eles esconderam? Não estavam em condições de ir à presença de Deus. Não é? Mas Deus teve misericórdia deles. E esse é o sintoma, a característica de toda pessoa que não confia no Senhor, não espera no Senhor, não acredita que invocando o Senhor, você se veste. Amém? Você se liberta. E você fica feliz, alegre. Esse dia teve aqui os pais da Luciene, cadê ela? Está ali. Esse dia teve aqui os pais da Luciene e eles falaram comigo, falou: a Luciene, olha, eu estou muito satisfeito com vocês, estou muito satisfeito com dela vir aqui. É melhor ela vir aqui do que ela ir lá, né, para a Gandaia. Coitados. Eles não têm o entendimento, diz que isso não tem nem comparação. Mas por que que eles estão felizes? Porque a menina soltou as cadeias. Porque a menina se viu livre. Amém? Eles não têm. Mas quem estão presos são eles. Quem não é capaz de fazer uma oração, quem não é capaz de fazer uma súplica, são eles, mas eles não podem entender isso. Eles falam: olha, eu fico feliz com ela aqui, porque eu sinto que ela está bem guardada, está bem protegida. Essa menina mudou muito. Eu falei para ele: realmente, o senhor tem razão. Graças a Deus, ela mudou. Mas eu fiquei assim, ainda impossibilitado de dizer para ela: agora quem tem que mudar é o senhor. Amém? Agora, o senhor e a senhora, você vê no semblante, do oprimido, do preso. Amém, gente? Mas olha, como é bom, João. Como é bom. Faça a sua oração. Invoca o Senhor. Só chega lá, dá uma olhadinha no espelho. Nós vamos botar um espelho lá. Vem? Nós vamos botar um espelho lá. Para você chegar lá e dar uma olhadinha no espelho. Quem sabe até a hora você pode assustar. Amém? Você vai dar uma olhadinha no espelho. Vai olhar: desse jeito eu não vou entrar na presença de Deus. Eu estou amargurado. Eu estou triste. Eu estou, sabe? Eu estou aqui, que mais? Oprimido. Eu estou angustiado. Sabe? Eu não consigo fazer do jeito que o Senhor tem me mandado. aquele que me machuca, que me ofende, aquele que me maltrata, sabe, eu não tenho sabido corresponder à palavra de Deus. Eu não posso desse jeito entrar na presença de Deus, mas eu vou invocar o Senhor, eu vou pedir a Ele que me vista, pelo menos agora, vou pedir a Ele que, sabe, que solte essas cadeias, pelo menos agora, porque eu quero ir à mesa de Deus, eu quero ir à presença de Deus. Amém. Amém, gente? E você vai ver um povo diferente. E você vai ver um povo pulando. Um povo que às vezes entrou arrastado. Um povo que às vezes entrou, sabe, todo sem condições. E você vai ver esse povo completamente diferente. Amém? Aleluia! Amém? O amém seu está muito ainda para quem, né? Amém? O meu sozinho está melhor que o seu todo. Amém? Ó, tá vendo? Mas não é assim? Né, Vitor? Como é? Eu tenho certeza, nós não estamos aqui de ontem, né? Nós estamos aqui há muito tempo. Eu tenho certeza, porque a igreja que senta não é a mesma igreja que levanta. Está bem? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que não confio no, na minha própria justiça, confio nele. Não falo isso aqui em nome dele. Repito as palavras dele. Ele disse um dia para mim assim, vai e eu vou ser com a tua boca. Eu só empresto a minha boca. Eu empresto o meu corpo. Um dia o Senhor me disse, vai porque eu vou ser com a tua boca. Amém? Eu acreditei. E venho. Chego ali, posso estar pelado. Quando eu entro, passo lá também. Amém? Mas começo então a orar. Começo a orar, fazer súplica, oração. Senhor, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou lá para frente? Senhor, como é que eu vou falar com a igreja? Como é? Senhor, desse jeito? Solta as cadeias que me prendem. Solta, Senhor Deus. Liberta-me totalmente, vista-me. E aí, de repente, eu estou com vontade de pular, sabe, de cantar. Mas eu não posso fazer isso sem vocês. Amém? Lembra a história do prato? Lembra? Eu não posso fazer sem vocês. Eu não posso ir. Moisés não podia entrar na terra prometida sem o povo. Jesus não podia entrar no céu sem a igreja. Jesus, ele está aguardando, esperando. Eu vou, ele disse, eu vou, mas eu volto. Eu estou com vocês, estarei com vocês. Amém? Primeiro ele, depois nós, mas todos nós iremos juntos. Nós só vamos entrar no céu realmente, no reino eterno de nosso Senhor. Esse céu, já falei, não é lá longe não, é aqui. Mas é juntos. Amém? É junto. Eu não quero ficar de fora não. Amém? Aleluia? Não quero ficar de fora. Vocês concordam que é uma boa ideia botar um espelho lá no fundo? Não é uma boa ideia? Porque você colocando, a pessoa lembra. Ó o espelho. Amém, Wendel? Aí você fica com vontade. Vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Não é assim? Aleluia? Né? Amém, gente? Amém, Maninha?
Amém.
Amém, é desse jeito mesmo. Se não tiver livre, não consegue, não.
Carne e sangue. Carne não pode agradar a Deus. Carne não louva a Deus. Carne não louva a Deus. Carne não tem intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus é o Espírito. Então, quando a gente está na presença de Deus, o corpo a gente despreza. A carne, sabe, não tem força, não tem domínio sobre nós. Não tem domínio sobre nós. Aí você esquece tudo, e quer Deus, naquele momento você quer Deus. Efésios capítulo 6, amém? Finalmente, versículo 10, você vai ler primeiro o versículo 7, diz assim, só o versículo 7, não precisa ler mais não, servindo de boa vontade como ao Senhor. Então você é uma pessoa que serve a Deus. Você vive o dia inteirinho. Trabalha, dá aula, leciona, compra, vende. Mas não esqueça disso, que você é um servo de Deus. Que você é uma pessoa que serve a Deus. Independente, você não é aqui um cristão lá fora, não. Você é cristão em qualquer lugar. Em qualquer lugar você serve a Deus. Pera aí, ó. Agora eu tenho um compromisso. Agora eu tenho uma reunião. Agora eu tenho uma oração. Você não pode ser escravo do pecado. Não é o pecado que manda em você. Não é o pecado que manda em você. Esse corpo é do pecado, você sabia? Quem manda em você é o Espírito de Deus que está em você, que é o governo seu, que é a direção sua. Então você trabalha, você faz tudo, você tem seu trabalho, mas aqui ele fala, ó, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Não, se isso me atrasa, não, para aí, vou parar agora, dá licença que eu tenho. Amém? O meu Espírito está aqui dizendo, o Espírito, meu Senhor está aqui, o meu Senhor está aqui. E ele está dizendo, ó, está na hora. Olha, ele está dizendo, ó, você não orou, você não leu, você não... Se você for dar ouvido à carne, se você for dar ouvido somente ao homem, você não agrada a Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Versículo 10. Finalmente, depois de fazer tudo, depois de andar, viver o tempo todo, andando pelo Espírito, não pela carne. Você quer que eu faça isso? Eu faço. Você quer que eu tenha que fazer isso? Eu faço. Você quer que eu faça isso? Eu vou fazer. Eu preciso fazer, amém? Eu tenho que ajudar. Mas agora eu preciso me abastecer, eu preciso falar com Deus, eu tenho, amém? Eu não posso não, você vai me dar, vai, amém? Eu tenho um compromisso com Deus. Eu preciso me fortalecer, senão amanhã eu não aguento não, Amém? Se eu não me fortalecer de manhã, à tarde, eu não suporto. Amém, gente? Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer depois de ter feito tudo certinho, Paulinho. Depois de ter feito tudo certinho, ter amado uns aos outros, sabe, de ter sofrido dano, depois de ter feito isso, tudo direitinho, amém, Senhor, às vezes você chega em casa, Senhor, mas dona, eu me esforcei tanto hoje, aí, depois disso, o que você vai fazer? Hã? Aí é que você vai, porque você vai fortalecer aonde? Aonde? Lá no altar, lá na conversa que você vai ter com Deus. O Senhor, você ouviu aquela hora? Você ouviu aquele momento? Você ouviu aquele instante? Você ouviu a ofensa que eu tive que suportar? Senhor, você ouviu? Aquela hora eu não suportei, aquele dia, aquele momento. Às vezes, assim, não dá tempo de a gente falar nada. A gente chega lá e bah, já começa a chorar. Não dá tempo, você está tão carregado, oprimido, que não dá tempo de você falar nada. Dá tempo de chorar. Mas o choro, interessante, o choro liberta você. Porque o Espírito Santo ali, gemendo, intercede por você, às vezes sem você falar nada. Se você conseguir orar, chorar, meu irmão, você dá graças a Deus. Bem-aventurados que choram. Amém? Mas chora mesmo. Mas quando você estiver chorando, mas chora mesmo. Pode abrir a boca no mundo. Fecha a porta do quarto. Para ninguém ver você arrastar ali pelo chão, chorando. Amém? E aí com essa oração, o Espírito Santo intercede por você, fala tudo o que você precisava falar. E quando você termina, você está tão descansado, tão aliviado, que você quer dormir. Amém? E naquela hora ali, se você lembrar de uma palavra, um salmo, lê para você ver. Se não está ali o retrato de tudo que passou com você, vê se não está ali a oração que você não conseguiria nunca fazer e que Deus fez por você. E que Deus fez por você. Amém. Amém, gente. E você se fortaleceu. E você se fortaleceu. Você se abasteceu de tal forma que se naquele momento você voltasse até o seu pior inimigo, você o amaria. Você o abraçaria. Amém. A diferença, gente, é fantástica entre a carne e o espírito. Amém? Então eu recomendo a vocês de que não fiquem calados. De que não deixe de invocar a Deus. Não deixe de falar com Deus. Caso contrário, as suas prisões vão se tornando cada vez mais fortes, mais difíceis de serem arrancadas. E a sua justiça própria, que é a sua nudez, vai aumentando cada vez mais. Uma hora você tira a calça, um pouquinho você tira a camisa, você tira o cinto, tira o sapato. Daqui um pouquinho você está do jeito que nasceu. Cheio de justiça própria. Justiça própria é aquela que a gente nasce com ela. A justiça própria, todo homem nasce com a sua própria justiça. A veste simboliza a justiça que a gente adquire. A veste simboliza a justiça que a gente adquire ao longo da vida. tem várias cores, e cada cor simboliza um segmento. A veste branca, a justiça de Deus. Pede a Deus, Senhor, mostre, revela o que passa na minha cabeça. É o que passa na sua, na cabeça do Senhor? Eu quero pensar como o Senhor. Eu quero ser como o Senhor, como o meu Senhor. Eu quero ser como o meu Senhor. Amém? Você quer também ser? Que se fortaleceu, que se revestiu da armadura de Deus. Você quer ser como o seu Senhor? Que se fortaleceu, que não se entregou, que tomou a sua cruz e foi até o fim. E o Senhor disse a nós também: tome a tua cruz. Amém? E às vezes os momentos de fraqueza, de dificuldade, depois de sofrer um pouco, às vezes você sofre o dia todo. Sofre. Sofre por quê? Por que que nós sofremos? É porque nós não pagamos o mal com o mal. Isso nos faz sofrer. Mas depois disso, o Senhor nos fortalece com a sua justiça, com o seu ponto de vista. É bom demais quando nós somos convencidos por Deus. A liberdade que Ele nos dá é coisa tremenda. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e você vai dizer: é verdade, Senhor. Quando eu escondia os meus pecados, quando eu escondia a minha dor, escondia a minha angústia, quando eu não tinha coragem de falar, ou quando eu me sentia revoltado, o pecado permanecia me machucando. O pecado permaneceu e me dominou, me trouxe tanta dor. Às vezes eu pensava que eu não tinha força para voltar para o meu Senhor. Às vezes eu pensava que eu não seria mais capaz de chorar. Cheguei, Pai, muitas vezes, a pensar que o Senhor tivesse esquecido de mim, que o Senhor tivesse desistido e me abandonado, coisa que o Senhor tivesse feito, talvez o Senhor tivesse até razão. Mas foi bom chegar, foi bom chegar e me ver. Foi bom ouvir a tua voz e perceber que eu estava realmente sem roupa. E perceber, Senhor, que a minha justiça jamais poderia me corrigir. E que o meu pensamento era mau diante de ti, Senhor. Foi bom, Pai. Foi bom entender que quantas vezes eu precisar, o Senhor me recebe. A casa me pertence. Foi bom ouvir o Senhor me chamar de filho, de filha. Foi bom, Pai, ser corrigido, porque eu te senti como pai, como alguém realmente que me amou e que se entregou por mim e que merece todo o meu carinho, todo o meu amor, toda a minha sinceridade, o meu afeto. Pertence ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por não ter palavras para me justificar. Obrigado, Senhor, por não ter palavras para me esconder da eterna. Obrigado, Senhor, por dizer apenas: o Senhor tem razão, Jesus. O Senhor tem razão. Os meus pés estavam embaraçados, vieram e tocaram lamas profundas, e eu estava sem Deus, e o inimigo me distanciou de ti, Senhor. Mas eu voltei porque eu fui atraído. Voltei porque, Senhor, o Teu Espírito Santo me trouxe, me atraiu para perto de Ti, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Amém, amém, aleluia. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Amém, amém. Amém. Oh, Deus. Amém. Amém. Oh, Deus. Amém. Amém, Jesus. É verdade, Senhor, é verdade. Deus, não nos deixe, não retire de nós a Tua graça, Senhor, não retire de nós o Teu Espírito, não retire de nós, Jesus, a Tua palavra. Renova, Senhor Deus, o nosso ministério, renova, Senhor Deus, o nosso compromisso, a nossa aliança com o Senhor, hoje, hoje, para jamais, jamais esquecer do Senhor. Oh, querido Deus, amém, Jesus. Vejo lágrimas, vejo dor, alguém. Olha, eu quero te ajudar. Quero te ajudar. Há muito que a gente sente que às vezes precisa dar uma ajuda. O meu poder, o Senhor disse, agora mesmo receberá. O povo reunido ali esperava que do céu viesse o Espírito Santo. Às vezes o seu coraçãozinho está duro. Às vezes machucaram muito você. E você às vezes nem sabe. E eu quero te ajudar, eu quero. A igreja quer te ajudar. A igreja quer ajudar você a fazer a sua oração. Você às vezes não tem essa vontade, não tem essa força. Você sente que ainda não está totalmente livre para fazer isso. Amém. Você vai confessar o seu pecado, não precisa falar ele para ninguém, não. Mas você vai confessar isso para Deus. Você vai falar com Deus, Senhor, eu acho que isso, eu acho que aquilo. Às vezes você nem sabe exatamente o que é. Mas você acha que é isso. Senhor, isso tem me maltratado tanto, me amargurado tanto. Isso tem me impedido. Ser uma pessoa normal. Isso tem me impedido de ser uma pessoa normal. Eu queria que agora, nesta reunião, fosse diferente. Assim como o Senhor entrou em várias casas e disse que aquela casa, a salvação tinha chegado. Entra na minha casa, Jesus. Entra na minha casa, Senhor. E diz para mim que eu recebi também a salvação de Deus. Que eu recebi, que o Espírito Santo me libertou. Me soltou as cadeias. Me soltou, me tirou as prisões, me perdoou, me ensinou a perdoar, e toda a amargura. Agora, Senhor Deus, eu quero ser livre para me chorar, para me clamar, para me gritar na casa do meu Deus. Eu sou livre, livre. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Se você quer que eu ore com você, você não vem aqui na frente, não. Você vai dizer, Senhor, fala para ele vir aqui onde eu estou. E traz ele aqui. Ele vai orar comigo. Amém. Amém. Enquanto isso, você vai aí dizendo, se arrependendo. Você se sente dessa forma como nós falamos. O Senhor quer realmente dar a você essa liberdade. Amém. Tira o meu pecado, Senhor. Tira o meu pecado. Amém.
Minha glória, oh, por si. sangue pra te salvar. Pecados em teu lugar, meu sangue pra te salvar. Deixei o meu lar e você.
Vem, Jesus. Oh, Deus.
Deixei minha glória. Vem.
Aqueles que certamente pediu ao Deus, mas aquele que o Senhor visitou, às vezes sem a minha presença, o Senhor te visitou. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Você mesmo pode ter certeza. As cadeias, cordas, correntes foram desfeitas. Amém, filho. Foram desfeitas. Você mesmo orou, você mesmo sabe que você é livre. Amém. E você, o seu Deus te libertou. O seu Senhor te libertou. Aleluia. O seu Senhor soltou as correntes. Aleluia, aleluia. Amém. Sabe por que você pode dizer amém? Sabe por que você pode dizer aleluia? Aleluia. Porque você é livre. Amém. Porque você é livre. Aleluia.
porque o Senhor soltou todas as cadeias. Todas as cadeias. Aleluia. Todas as correntes, prisões. E você agora é livre e levanta a sua voz. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém. Aleluia. Aleluia. Todas as cadeias em nome de Jesus estão sendo despedaçadas. Correntes, elos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amargura, sentimentos, sentimentos, amarguras, dores, tristezas. O Senhor soltou, com certeza te deu toda a liberdade. E por isso você pode derramar diante dele. Aleluia, Jesus. Amém. 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 Agora você vai, enquanto os irmãos toca aí mais alguma coisa, você vai abraçar e vai sentir o quanto é diferente abraçar uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tanto aquele que você abraça, quanto aquele que está sendo abraçado. Vai sentir o quanto é diferente fazer isso cheia do Espírito Santo. Amém. Você só vai conseguir fazer isso se o Espírito de Deus estiver em você. Senão você não vai abraçar, não. Amém? Senão você não vai conseguir, não. Porque o Senhor não vai permitir. Amém? Aleluia. Amém. Então agora vai abraçar uma pessoa. Os irmãos estão quase começando a cantar. Amém. Amém. Isso. Sente realmente. Que coisa boa. Que coisa gostosa. Que diferença da igreja que entrou. Concorda? Que diferença. Amém? É uma diferença enorme. Oh, amém. Oh. Olha, você é o respirar de Deus, amém? E o Espírito Santo respira através de você. Que coisas boas. Amém. Não é cumprimentar, não, viu? Não é cumprimentar, não. É pegar uma pessoa e ficar abraçada com ela. Amém? Amém. De preferência uma pessoa estranha. Eu não posso abraçar um erro.
Deus é que me faz viver.
Olha, espero você na próxima reunião. Vem de novo, se liberta. Vamos vigiar, vamos guardar essa liberdade que é preciosa demais. Amém. O irmãozinho teve uma visão ali, mas nós vamos, ele vai me contar e eu conto para vocês na próxima reunião. Amém? Né? Certamente foi boa. Não é isso? Amém. Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.